título dessa mensagem é A Palavra de Deus. E por que isso? Porque hoje é o dia que é celebrado, o dia da Bíblia. Então é muito importante nós refletirmos na importância dela no nosso meio e para a gente poder ter o coração ainda mais agradecido por essa palavra que chega até nós. Eu te convido a me acompanhar em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Toda, porque é assim que inicia o texto, toda significa completude. A Bíblia, nela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, em linguagem humana. Ela é a revelação que Deus faz de si mesmo aos homens. E assim sendo, não crer na Bíblia é não crer em Deus. Não tem como crermos em Deus senão por meio da palavra revelada, que hoje, pela ação do Santo Espírito, nós somos iluminados no entendimento para compreender e encontramos o Cristo nas entrelinhas, na vivência das Escrituras Sagradas. É através da Bíblia que nós podemos conhecer a vontade de Deus e que nós podemos conhecer o próprio Deus. A inspiração e a inerrância das Escrituras Sagradas faz com que ela seja a nossa suprema regra de fé e prática, pela qual nós devemos nos firmar e, acima de tudo, confiar. A palavra inspirada no original, ela significa sopro de Deus. Olha que coisa. A palavra inspirada no original, ela significa sopro de Deus. Então a Bíblia, ela é muito mais do que um amontoado de histórias, de textos, de recortes, de pessoas que viveram há muitos anos atrás. Ela tem vida. Ela tem vida. Por quê? Porque ela é o sopro de Deus. Palavra essa que é muito mais apropriada do que a palavra que aparece aqui na nossa tradução, que é inspirada. Porque nos nossos dias essa palavra inspirada, ela é dúbia para muitos sentidos. Então no original essa palavra que diz o sopro de Deus, eu acredito que ela é muito mais e traz uma riqueza muito maior para o nosso entendimento e para a aplicação das nossas vivências. E é muito interessante que os cristãos do primeiro século, eles acreditavam piamente nisso. E essa passagem é um dos fortes sinais disso, uma das razões pelas quais as Escrituras Sagradas eram vivas na origem. Por quê? Porque Deus havia soprado, e o calor e a vida desse sopro criativo de Deus estava presente e trazia grande poder. Olha só como eles encaravam isso. Então, para eles, isso fazia todo sentido, esse versículo, quando eles se deparavam que era o sopro de Deus, onde tinha o calor, a criatividade desse Deus que soprou a sua palavra. E o Espírito Santo, ele capacitou homens a escrever acerca dessa palavra. É o Espírito Santo de Deus que capacitou, porque foi escrita por muitos homens em tempos diferentes, em culturas diferentes, e ela é inerrante. Ela é a nossa suprema regra de fé e prática, ela se complementa. Acompanhe comigo o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. que diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o tempo todo foi assim. E o mesmo Pedro que escreve esse texto que lemos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus também, ele coloca os escritos do Novo Testamento em pé de igualdade a todos os demais livros das Sagradas Escrituras. Porque eu não sei você, mas talvez você já se deparou com isso, que fala assim: não, tem passagem da Bíblia que é mais inspirada, que é mais de Deus do que outras. E não, ele coloca até mesmo as cartas paulinas, os escritos do Novo Testamento em pé de igualdade, chamando tudo isso de escrituras sagradas. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então aqui Pedro, ele chama os escritos paulinos e coloca tudo em pé de igualdade, porque é a unidade, todos os 66 livros que juntos são as escrituras sagradas. E assim fica claro, como diz no início do texto, que toda a escritura é inspirada por Deus, é completude, tem unidade, a Bíblia é a palavra de Deus. A escritura, ela é útil para o ensino, é a primeira característica que traz desse texto. E um dos significados de ensino no dicionário é orientação, no sentido de modificar o comportamento da pessoa. Olha que interessante. Então, a Bíblia, ela é útil para transmitir esse conhecimento por meio do ensino. Mas como Jesus Cristo, o próprio Cristo, ele se apresenta no início do Evangelho, lá na carta de João, no livro de João, como o Verbo. No início, era o Verbo se fez carne, o Verbo. Então, a palavra, né, dependendo da versão, traz isso. Eu gosto muito quando eu me deparo com essa expressão de a palavra. No princípio, era a palavra. Então, nós podemos entender que as escrituras sagradas é útil, não simplesmente para termos um conhecimento que nós podemos ter num livro qualquer, mas é útil para conhecermos o próprio Cristo. E isso é maravilhoso. Salmo 119, versículo 12, diz assim: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Isaías 28, versículo 26, diz assim: pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Olha isso, meus amados, é o próprio Deus que nos ensina por meio da palavra. E João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, aqui o próprio Cristo diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A segunda característica que o texto apresenta é que ela é útil também para a repreensão. E o que que é isso? Para chamar a atenção diante do erro, para dar uma advertência. Provérbios 3, versículo 11 e 12, diz assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Então, meus amados, se você tomar uns puxões de orelha pelas Sagradas Escrituras, não fique triste, não se aborreça. O nosso Deus, Ele repreende quem Ele ama. A terceira característica que apresenta o texto é que é útil também para a correção. O efeito de corrigir, de tornar melhor. O que que é correção? É consertar o erro para acertar. Então está muito atrelado ali, repreensão e correção. Porque corrige para poder fazer com que esse erro não seja o normal, o banal, o rotineiro, mas para acertar depois. Hebreus 12, versículo 6, diz assim, o que está muito atrelado e muito ligado a isso: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O nosso Deus, Ele faz isso com a gente também. E aparece que ela também é útil para a educação na justiça. O que que é isso? É o efeito de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém na justiça do Evangelho, na justiça do próprio Cristo. É um processo em que uma habilidade se desenvolve através de um exercício contínuo. Então, tudo aquilo que a gente não é habituado a fazer, nós precisamos dessa educação, de ter uma vida regrada para poder isso se tornar um hábito. É necessário ter esse exercício. Então, é algo contínuo. E por isso que em Mateus 6, no versículo 33, o Cristo nos diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Buscar, meu amado, então por isso que eu atribuí isso e atrelei a exercício, porque buscar denota um exercício repetitivo. A gente busca aquilo que não está com a gente. A gente busca aquilo que não faz parte da gente. Então, por isso que nós buscamos. Então, a partir dessa busca, desse exercício repetitivo, de buscar a justiça, de buscar o reino, é então que nós estamos sendo educados na justiça de Cristo. É então que nós vamos fazer com que esse exercício se torne cada vez mais normal na nossa vida. Nós somos educados na justiça, vivendo em uma busca e aplicação no mundo contemporâneo. Então, como que nós buscamos o reino, como nós buscamos a justiça? É estar disposto a fazer a vontade de Deus por onde vivemos, por onde vamos. Para que onde nós pisarmos, onde nós chegarmos, por meio de um coração de um discípulo que serve ao Senhor, que ali chegue a justiça de Cristo, porque é isso que nós devemos buscar em nossa vida, o tempo todo. E é por meio da palavra que nós podemos aprender essas verdades vitais que o Senhor nos confere. Sem a palavra, nada disso seria possível. E se a Escritura é usada de todas essas maneiras que o texto traz à tona, então certamente ela preenche uma função específica, fazendo, como diz o texto, que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E ela tendo vida, né, Porque lembre comigo dessa expressão que é o sopro de Deus. O próprio Cristo falou: vocês examinam as Escrituras porque nela tem vida eterna, né? Então, ela tendo vida, nós podemos dizer então que a Bíblia nos use. Porque é assim que nós devemos viver. E por isso que eu acho muito válido e muito rico e tenho um orgulho muito grande de sermos reformados e termos o sola scriptura, somente a Escritura. O Espírito que causou a sua escrita, que falou através de escritores diferentes e de tantas as maneiras diferentes, porque na Bíblia nós nos deparamos com tudo. Nós nos deparamos com figuras de linguagem, com poesia e tantos textos diferentes. Nós nos deparamos com alegorias, com algo que é muito direto, com algo que precisa de uma interpretação, com parábolas. Então, por meio de tantas formas diferentes que o Espírito Santo inspirou e que foi escrita, e esse Espírito Santo que inspirou, ele é tão poderoso hoje quanto em qualquer tempo. E esse poder, através da palavra escrita, ele pode continuar transformando vidas. Então, por isso que nós precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, porque essa palavra é o meio pela qual vidas são rendidas ao Senhor Jesus Cristo. A Escritura, ela não só revela o Deus vivo que conhecemos em Jesus Cristo, como também através da nossa leitura e meditação, esse conhecimento de Deus, ele vai trabalhar profundamente na nossa consciência e até mesmo na nossa subconsciência, através da história, da poesia, dos símbolos, da teologia, da exortação. Então não é só para um conhecimento, essa Bíblia, essa palavra de Deus, ela trabalha em nossas vidas. Não é à toa que até mesmo a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A Escritura não só nos dá informação verdadeira de como nossas vidas podem ser transformadas, mas ela mesma faz parte desse processo. O objetivo não é formatar as pessoas em algo estranho e artificial pela tentativa de organizar a vida delas de acordo com a Bíblia. Não é isso. O objetivo é ajudar as pessoas que pertencem a Deus a se tornar completas. Seres humanos ricos que refletem a imagem de Deus em todo o esplendor. E essa é a tarefa da palavra de Deus em nossas vidas. Que a Bíblia não simplesmente tenha um lugar de honra em nossas vidas, mas que ela seja a nossa suprema regra de fé e prática. O chão que nos norteia pelo caminho que é o próprio Cristo. Porque Mateus 24:35, Jesus disse assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que guardemos a palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Deus, como bem diz o Salmo 119, versículo 11. E que ela, a palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. Como diz o Salmo 119, versículo 105. Feche seus olhos. E faça nesse momento uma oração a Deus agradecendo pela palavra dele na sua vida. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a tua palavra. Obrigado porque quantas e quantas vezes nós somos visitados e impactados por meio da Tua Palavra. Que sentimos o Teu abraço por meio dessa palavra. Uma palavra que toca o nosso coração, transforma a nossa vida, que faz com que venhamos superar as adversidades, que produz fé no nosso viver, que nos mostra e arde no nosso coração, porque como os próprios os discípulos no caminho de Emaús, enquanto eles sentiram o soar das palavras do Cristo, eles mesmos disseram isso, não ardia, não queimava o nosso coração, enquanto Ele falava ao longo do caminho. E é assim até hoje, ó Pai, quando nós nos deparamos com a Tua Palavra. E maravilhoso é saber que a Bíblia é o único livro que nós podemos ler na presença do autor, porque o autor é o Santo Espírito de Deus. É o Senhor que abre o nosso entendimento e faz com que venhamos entender a Tua Palavra. Essa palavra que nos confronta, que nos corrige, que nos ensina, que nos instrui na Tua justiça, é tudo a Tua Palavra que nos exorta, que nos chama para a vida. E obrigado, Deus. Obrigado porque em muitos lugares do mundo, até hoje, até os nossos dias, as pessoas não têm tanta liberdade de ter essa palavra acessível. Existem lugares e dialetos, idiomas, que ainda não existem tradução para eles. E outros que por conta da perseguição não é permitido que tenham a Tua Palavra. Mas nós a temos. Nós a temos e nós podemos lê-la o tempo todo. Nós podemos ler não simplesmente buscando respostas, mas o maravilhoso é que nós podemos ler para nos encontrarmos contigo. Que maravilha que é a Tua Palavra, Senhor. E obrigado por esse dia que nós podemos celebrar o dia da Bíblia. Que essa palavra possa sempre ser a nossa suprema regra de fé e prática. Nós oramos em nome de Jesus.